se ela já conseguiu localizar a Ruth. Né?
Eita, já.
Ah, Ruth. Nós acabamos na semana passada o capítulo 2. E nós começamos o capítulo 3. Nós somos até o verso 3 do capítulo 3. Tá? Então, só uma lembrança. O interessante da gente estudar o livro assim é que, conforme a gente vai fazendo a revisão, cada vez mais a gente grava na cabeça a sequência. Né? Então,
você tem 250.
Vamos aqui. Deixa baixo. Pode ficar tranquilo. Ruth, no capítulo 1, mostra todo um cenário de Noemi, ela saindo com fome da terra de Israel, indo para a terra de Moab, e lá na terra de Moab, ela com seu marido e seus dois filhos, o marido morre, e na sequência os filhos eles casam com mulheres moabitas, e passado 10 anos sem gerar nenhum filho, nenhum herdeiro, também eles morrem. E aí aquelas três mulheres, elas ficam à mercê da situação, uma situação em que a mulher não poderia trabalhar, tinha uma série de dificuldades, não é como hoje. E aí a Noemi, ela tenta de todas as maneiras fazer com que aquelas mulheres voltem para casa dos seus pais, para que elas possam contrair um casamento e ter uma vida normal, enquanto ela decide voltar para a terra de Israel, que havia mudado a sorte do povo lá depois de 10 anos, e o povo estava conseguindo plantar e conseguindo colher. E aí aquelas mulheres começam uma jornada, e aí no meio da jornada, a Orfa, que era uma das noras de Noemi, ela se voltar, mas Ruth continua caminhando com Noemi. Quando elas chegam lá em Israel, elas são reconhecidas, em especial Noemi é reconhecida, e o nome Noemi quer dizer alegre, bonita. Ela se identifica com uma postura magra, fala assim: olha, não me chamem disso, eu saí daqui com meu marido, meus dois filhos, e eu volto sozinha, então você tem que me chamar de amarga. E aí no capítulo 2, elas nem tinham bem acabado de chegar, Ruth olha para Noemi e fala assim: olha, eu vou trabalhar, era tempo de colheita, eram 2 meses de colheita, colheita da basicamente cevada e trigo, eram os grãos que eles colhiam. E aquela mulher vai até uma plantação lá qualquer. No início do capítulo 2, eles falam sobre a figura do Elimeleque, que seria o resgatador, que era uma figura do resgatador. Boaz, que era parente de Elimeleque, seu falecido marido. E há uma introdução de que há essa pessoa. E aí, na sequência, a Ruth ela vai e acaba aparecendo exatamente no campo de Elimeleque. Ela pede não para fazer a rebuscagem ou repingagem, que é simplesmente colher os restos, mas ela pede para também ter um pouco mais de pegar algumas coisas melhores. E aí o cara, que é o dono ali, o coordenador daquela plantação, ele deixa ela cozinhando um galo lá, esperando um tempo, até que Boaz sai de Jerusalém, designa um senhor e encontra lá, pergunta quem é essa mulher, e explica-se toda a situação, ele identifica com aquela que ajudou a esposa do falecido parente dele, Elimeleque, e ele se engraça com ela. Já era uma pessoa de idade, não era uma pessoa jovem, por ter aquelas posses e tudo mais, e ele dá uma série de regalias para Ruth, permite que ela acolha junto com as servas, ele fala para eles deixarem ela ficar mais à vontade, se ela quiser água, ela pode tomar água do que as pessoas já colheram, tomaram, pegaram, então dá a possibilidade de ela colher muito mais. Ela, na hora do almoço, ela não tinha o que comer, e aí o Boaz, ele dá uma série de uma quantidade de alimento para ela lá, com o alimento esse que ela guarda para levar para a sua sogra, e ela colhe por volta de, falei com vocês, não sei se eram 15 ou 30 quilos, não é muito bem, tá? Aí em que ele colhe, ela consegue juntar uma quantia grande de alimento no primeiro dia. Então ela despede o povo e volta para casa. Quando ela chega lá, que é o capítulo 3, nós vamos começar a ler isso já é no finalzinho do capítulo 2, mas o capítulo 3 ela aparece perante Noemi. Tá? E aí Noemi fala a seguinte coisa, capítulo 3 de Ruth, verso 1. Disse-lhe Noemi sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Nós já falamos sobre isso, vou falar rapidamente. Noemi agora se coloca como mãe de Ruth, não como sogra de Ruth, coloca como mãe, que era uma função que os pais tinham de encontrar casamentos que sejam casamentos corretos para os seus filhos. Até uns 50, 60 anos atrás, creio que 70 anos atrás, havia esse costume de que as pessoas elas não se casavam com quem queriam. Elas casavam normalmente, as famílias mais tradicionais, eles casavam-se entre famílias. Eu estou vendo uma série com a Rosângela que fala sobre reinados em que os casamentos políticos aconteciam. Casamentos em que as pessoas, elas desde pequenininha já prometiam o noivado. E aí uma das cenas lá mostra uma menina lá de, sei lá, uns 9 anos, 8 anos, alguma coisa desse tipo aí, e o menino também, e eles estavam sendo apresentados, e ele estava sendo fechado, quanto?
3 anos.
Tinham 3 anos? Tá. Eu acho que foi mais, ela está lá com fluidez, mas tudo bem. 3 anos. Então mostrou aquelas crianças bem novinhas, uma de frente para outra, já apresentando que elas iriam, já estavam noivas, porque era um acordo que havia entre países, era um jeito de fazer aliança. Quando a gente olha a história de Salomão, por exemplo, Salomão se diz que ele tinha 1000 mulheres e mais 300 concubinas. Não é que ele tinha, ele era uma pessoa que era promíscuo, apesar de ele ser também, tá? Mas ele era uma pessoa que ele tinha aquele monte de mulher e amantes não, eram concubinas, e aquelas mulheres, elas muitas vezes, elas nem chegaram a conhecer ele, eram apenas alianças políticas, porque Israel naquela época era muito poderoso, então as pessoas entregavam as suas filhas em casamento com Salomão para que houvesse aliança, em que se tivesse que destruir alguma coisa ou precisasse de ajuda, eles iam lá e falavam assim: ah, Salomão, como nós somos parentes, você precisa me ajudar, tá? Então, nesse primeiro versículo vem falando exatamente sobre a predisposição de Noemi em achar um casamento para Ruth. Disse-lhe Noemi sua sogra: minha filha, não irei eu buscar um lar para que sejas feliz? Verso 2. Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes, eis que esta noite ali limpará a cevada na eira. Nós falamos também na semana passada que agora se é colocado o alvo, não é qualquer um que ela vai querer. Mesma pessoa que no início do capítulo 2 foi falado desse Boaz, ela já está de olho em Boaz. E ela começa a pesquisar onde Boaz estaria naquele dia, e a palavra de Deus diz que ela sabe de onde ele vai. A palavra de Deus fala que eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Ele vai estar fazendo a limpeza, tirando os grãos, tirando as cascas, preparando aquele produto lá para se alimentar, ou para vender, para fazer todas as coisas, tá? Então naquele dia, à noite, Boaz iria estar trabalhando. Ela descobre isso.
Quem que descobre?
Noemi. A sogra. A sogra foi lá, então ela fala primeiro que ela vai preparar o marido. Mas não é qualquer marido, ela já está de olho no cara. Aí no verso 3, ela vai lá e fala para Ruth: olha, Ruth, você vai lá com as roupas rasgadas, fedidas, de jeito nenhum. Ela fala para ela assim: toma um banho, unge, que é aquele óleo, que é mesmo óleo, parte do óleo tinha óleos que eram aromáticos e tinha óleos medicinais. Esse óleo era óleo aromático. Banhe-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce a eira. A eira onde? Aonde Boaz está lá fazendo trabalho. Porém, não te deixes a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E na semana passada a gente discorreu sobre isso. Por que tinha que esperar? Porque o cara estava trabalhando, está suando, está cansado, ele não dá atenção para ninguém, ele estava preocupado com o que ele tinha que fazer. Depois de ele comer, dele beber um vinhozinho, entendeu? Ficar alegre, era a posição mais propícia de Ruth aparecer na história. E aí nós vamos começar no verso 4. Capítulo 3, verso 4, que a gente começa a partir de hoje. E aí, Noemi fala para ela o seguinte: você espera, ele se toma banho, fica bonita, cheirosa, vai lá para o lugar, escondida, não aparece. Depois que ele comer e beber, quando ele repousar, verso 4, quando ele repousar, notarás o lugar em que ele se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás, e ele te dirás o que deve fazer. Esse costume era um costume do lugar, da época, não é uma coisa natural do nosso costume ocidental. Mas o que ela está falando aqui? Noemi agora detalhou o seu plano. Ruth precisa notar onde ele está deitado. Então você fica lá escondidinho, vê onde esse homem, depois de fazer todo o trabalho, comer e se preparar, onde ele vai deitar. Novamente sem revelar como, Noemi sabia que Boaz passaria a noite lá. Por que ele ia passar a noite lá? Porque naquela época já tinha Deus, gente. Ele tinha preparado todos os grãos, se ele deixasse o nosso problema ir embora, então ele ia ficar lá mesmo. Nenhum grau de escuridão poderia. Ela também deu a entender que outras pessoas poderiam estar presentes, e por isso a precaução para que Ruth seguisse cuidadosamente os movimentos dele. Imagina essa moça, na noite, deitar nos pés do cara errado. Ela está falando assim, cuidado, cuidado. Tá? Algum tempo depois, após Boaz estar dormindo profundamente, Ruth deveria ir descobrir seus pés. Imagina a pessoa deitada num campo, à noite, o frio que ia estar. E aí lembra que eu expliquei para vocês, bem no comecinho, quando elas estavam colhendo, que como é que eles faziam? Eles colocavam aquele produto dentro de aquela tipo roda dentada, então passavam as rodas que eram que quebravam a casca, os negócios, depois eles pegavam aquele produto e jogavam para cima assim, o vento já separava, a coisa pesada caía, e o que era palha, o que era o resto, ele caia longe. Então o que, que ele faz? Naquele lugar tinha vento e era frio. Então esse homem estava muito bem, aquelas caponas judaicas, né? Então ele estava todo encaramujado lá, cantinho. Ainda não falamos onde que é, mas ele estava encaramujado. E aí a Noemi fala para ele assim: você vai chegar, tirar a capa do pé dele e vai deitar no pé dele para ficar o pé quentinho. Algum tempo depois, após Boaz estar dormindo profundamente, Ruth deveria ir descobrir seus pés e deitar. Deitando-se a seus pés, Ruth se apresentava como um humilde requerente buscando a proteção dele. Era a condição. Quando a pessoa se deitava nos pés do outro, era uma posição de submissão. Eu preciso da sua ajuda. À luz da proposta de casamento subsequente de Ruth, a gente vai ver isso. Porém, esse gesto provavelmente simbolizava a sua proposta. Também, além da proteção, falar, casa comigo. Não tinha, não se ajoelhava, não tinha pedido do marido, não, mas ela deitava, deitou no pé dele. Os atos de Ruth podem ter garantido que os dois não só conversariam enquanto estivessem totalmente a sós, ou pelo menos fossem os únicos acordados. Então ali havia preocupação de que as pessoas não vissem ela ali. Descobrir os pés de Boaz o exporia ao crescente frio noturno. Noemi raciocinou habilmente que ele não acordaria até que percebesse o desconforto. Sabe quando você está dormindo e aí você dá aquele frio, você acorda, aí você pega e puxa o lençol, puxa o coberto? É bem isso. Tá? Finalmente, segundo Noemi, o lance final pertencia a Boaz. O que ela tinha que fazer? Você vai, escolhe o pé dela, deita, só que aí você vai ficar quietinho esperando. Quando ele acordar, o que? Ele vai falar, ele vai te dar instruções. Ele vai falar o que você deve fazer e o que você deve proceder. Noemi pediu a Ruth que entrasse numa posição perigosa, porque aquela situação ali, ela poderia ser descoberta como uma pessoa até usurpadora, uma pessoa, quem é essa mulher aqui no meio de um lugar que só tem homem trabalhando? Verso 5, respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres farei, e aí ela se coloca como submissa à palavra da sua sogra, como autoridade sobre a vida dela. Ruth simplesmente obedeceria apesar dos perigos. Verso 6, então foi para ele e fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe havia ordenado. O que ela mandou, ela disse que iria fazer e realmente fez. Verso 7. Havendo, pois, Boaz, primeiro trabalhado, depois comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, ou seja, ele estava meio bêbado, veio deitar-se ao pé do monte de cereais. Ele não ia deixar o produto do trabalho dele, da colheita dele, solto. Então ele deitou ao pé do monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, lhe descobriu os pés e se deitou. É lógico que entre esse prazo dele deitar e ela aparecer, decorreu um pequeno tempo, que era o tempo dele acordar, dele dormir. Senão, na hora que ele chegasse perto, era capaz de perceber que ela era um ladrão. Então ela esperou que ele dormisse. Não fala aqui, mas está inserido no texto. Tá? O foco agora cai sobre Boaz. Ele comeu, ficou alegre, descansou, e aí ele fica lá quietinho, e aí ele dorme cuidando do cereal dele. E aí a Ruth, quando ela percebe que ele já está dormindo profundamente, não só ele, provavelmente as pessoas que estavam trabalhando com ele, que devia ter, sei lá, uma fogueira, alguma coisa assim, quando ela percebe que o acampamento acalmou, ela vai fazer a coisa dela, descobre os pés e deita. Verso 8. Sucedeu que lá pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. O tempo passou, e o ar noturno esfriou. Em reação ao frio, Boaz repetiu um arrepio e se sentou. Mas logo ele se assusta, porque ele vê deitada uma mulher nos seus pés. E ele olha e fala assim, o que essa mulher está fazendo aqui? Verso 9. Disse ele, quem és tu? Por que ele fala? Eu já tinha encontrado Ruth. Sim ou não?
Sim.
Tinha. Por que ele não reconheceu ela? Porque estava escuro. Estava escuro. Era meia-noite, não era bonita não, estava escuro mesmo. Estava escuro, imagina aquelas fazendas, quem já foi em fazenda, sabe, de noite você não vê nada, é um banheiro total, é só a iluminação das luzes, da lua e das estrelas. E ele olha para aquela mulher e fala assim, quem é você? E ela respondeu, sou Ruth a Moabita? Lembra que no verso 2 ela queria ser uma das servas? E ela acabou sendo colocada entre as servas. Sou Ruth, sua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque és resgatadora. E aí ela fala uma coisa que às vezes na cultura ocidental a gente não vai perceber. Estender a capa sobre a sua serva era a possibilidade, era um jeito de você dizer assim, eu vou te proteger, me protege. E ela estava literalmente falando assim, como você é parente do meu falecido sogro, do meu falecido marido, você tem a obrigação de casar comigo. Casa comigo. Tá? Fora que estava frio e ia deixar ela quentinha, né? Vamos lá. A pergunta de Boaz quebrou o silêncio. A própria pergunta e a ausência de minha filha revelam que Boaz não reconheceu Ruth. Até então ele estava agarrado por minha filha. Ela se apresenta então não como uma estrangeira, mas como uma serva. E aí, em vez dela ficar quietinha, como o Noemi mandou, porque o Noemi falou assim, na hora que ele acordar e ver você nos pés dele, você não fala nada, você só espera instruções dele. Mas aí ela passa na frente. Tem um motivo, tá? Estendo o canto do seu manto sobre a sua serva. Essa expressão significa casar. Reflete um costume de casamento pela qual o homem tomava uma esposa simbolicamente, jogando um canto de roupa sobre ela. A gente vê em alguns filmes medievais que a pessoa tira a capa, né, e coloca nos ombros da amada, da querida, pretendente, né? Segundo Ruth, Boaz deveria casar-se com ela porque ele é um parente resgatador. O afastamento de Ruth das instruções tem um significado. Qual é o significado dela ter ficado quieta? Porque ela não estava preocupada apenas em arranjar um marido. Ela estava preocupada em que ele soubesse que ela era parente por parte do Elimeleque, dele, e que assim ele teria a obrigação de cuidar não só dela, mas também da sua sogra. Ela não está pensando, olha o mandato social aí, ela não está pensando só nela, ela está pensando na sogra dela. E você vai ver que o Boaz, ele percebeu isso e deu muito valor para isso. A preocupação dela era o dever com a família. Desde o começo ela está nesse propósito. Verso 10. Disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua benevolência, a tua última benevolência, que a primeira. Pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Então, o que acontece? Aqui ele está identificando primeiro que ela já tinha agido de misericórdia e benevolência com a sua sogra. Ela podia muito bem ter voltado para a sua casa, ela poderia ter estado solteira, se virar lá, ela poderia, aqui ele fala, poderia ter arranjado um jovem, seja pobre, seja rico. Então ele está exaltando, falando que ela era realmente uma pessoa, uma mulher bonita, e que ela poderia arranjar facilmente um partido para cuidar dela. Mas se ela casasse com uma pessoa que fosse qualquer outro, fora alguém da família, ninguém ia querer cuidar da
sogra.
Ele está falando assim, olha, melhor fizeste essa benevolência sua do que a primeira, porque você poderia ter casado com jovens, sejam pobres, sejam ricos. E mesmo assim, você está pensando na sua sogra. Os moços eram provavelmente solteiros aceitáveis da cidade, alguns dos quais tinham trabalhado com Ruth no campo de Boaz. Os homens tinham visto aquela mulher e poderiam estar interessados. Pelo que ele deixa entender, as pessoas que estavam ali na sociedade, na cidade, não é uma cidade que nem Brasília, que é enorme, era uma cidade com pessoas pequenas, as pessoas se conversavam, poxa, olha que menina bonita, não sei o que e tal, as pessoas começaram a borbulhar, e ele percebe isso e fala assim, você poderia ter ido atrás de qualquer um desses, e você não foi. Tá? Então eu estou vendo que isso é uma coisa correta que você está fazendo. Verso 11. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabes que é mulher virtuosa. Aí, Ruth falou assim, pronto, estou com a vaca, o queijo, a faca e o queijo na mão. Tranquilo agora. Tá? E aí ele vem expondo que a cidade sabe que ela é uma mulher virtuosa. A gente já leu em Provérbios, que Provérbios fala da mulher virtuosa. Não era qualquer mulher que se casava. A pessoa tinha que casar com uma mulher que honrasse ou levasse honra para a família e para o seu marido. Tá? Por isso ele não previa nenhuma objeção ao casamento deles. Todo mundo já sabia que aquela mulher era uma pessoa virtuosa. Belém julgava Ruth como sendo uma mulher digna, e na literatura de sabedoria significa a esposa ideal. O que ela fez quando ela chegou de viagem? Foi trabalhar o dia inteiro, trabalhou, cuidou da sua sogra, levou 30 quilos. Imagina você, mulher, carregar um tempo, um espaço de tempo lá, os grãos que ela colheu, quase 30 quilos, de um lugar até outro, pesado. Então, ela era uma mulher esforçada, ela não tinha problema de ficar, não. Tá? E era louvável se ela acentuava e não diminuía o nome público do seu esposo. Como ela era virtuosa, as pessoas iam olhar para ele e falar assim, legal, entendeu? Esse homem é um cara mais digno ainda, porque tem uma esposa que também é uma pessoa, uma mulher boa. E era louvável que o nome dele ficava também mais exposto. Belém, sem dúvida, via em Ruth o mesmo sacrifício pobre. Tudo que ela fez pela sua sogra, as pessoas olharam e falaram assim, olha, mesmo sendo um moabita, essa mulher, ela é especial. Então, o Boaz, ele era para assim, não tenha problema, porque eu vou casar com você, você pediu para eu fazer, eu vou fazer. E aí a história dá uma pequena invertida, uma pequena mudada. E ele continua falando assim, ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador ainda mais chegado do que eu. E aí a coisa fica meio amarga, entendeu? Porque o Boaz, ele fala, só eu realmente sou um resgatador. Entenda que havia uma hierarquia. Então havia os parentes mais próximos que tinham essa obrigação mais forte, entendeu? Que outros. Então era uma escala dos parentes mais próximos até os mais antigos. Todos eles eram resgatadores, mas tinham uma ordem de preferência. Como na família havia a figura do homem que era mais velho, e ele, por ser primogênito, ele tinha uma série de benefícios ou de obrigações. Ele olha para aquela mulher e fala assim, eu sou seu resgatador, mas tem um homem que ele é mais chegado dos seus parentes do que eu, e eu tenho que observar esse tipo de coisa. Como israelita respeitado, Boaz, ele se curvava de costume, em vez de maquinar, rodeava. A preferência pessoal dava lugar aos direitos prioritários de outros parentes. Poderia ter um outro resgatador que queria casar com Ruth e ele não poderia fazer absolutamente nada. Verso 13. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem-estar que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui de manhã. E aí, dentro daquele contexto, naquela escuridão, lá para uma hora da manhã, sei lá quanto tempo demorou esse diálogo, ele olha para ela e fala assim, olha, fica aqui. Ele dá um comando com ela. Com uma série de coisas por trás desse comando. Primeiro, ele estava protegendo ela. Era tempo de colheita, as pessoas tinham recebido, estavam bêbados, e ela andando à noite, bonitona, cheirosa, poderia ser violentada por algum homem. Esse é o primeiro objetivo. Segundo, o que foi aquilo?
Mas não era o povo de Deus? E eu tenho um violentador ali naquele tempo? Não era o povo de Deus? Como que
você
tem?
Ah, mas a gente não é povo de Deus? Pô, a gente é povo de Deus, não tem assassino, ladrão, prostituta, violentador, tem homossexual, tem toda sorte de espécie. Povo de Deus, nem todos aqueles que são, que se dizem povo de Deus, são povo de Deus. Jesus Cristo, lá nos Evangelhos, ele olha para aqueles homens e fala assim: se Deus quiser fazer dessas pedras filhos de Abraão, ele faz. Vocês são filhos de Satanás. Não é o título, que é uma coisa que nós temos tratado dentro do Evangelho de João à noite. Entendeu? As pessoas, elas tinham entendimento que simplesmente por serem descendentes de Abraão, sanguíneos, eles já estavam inseridos no reino de Deus. Tá? Da mesma maneira também que havia uma mulher moabita naquele meio, deveriam haver também trabalhadores. Só vou dar uma aliviada, mas poderia ser tanto israelita como não israelita. As pessoas andavam, era um tempo de colheita. A gente sabe que as pessoas, elas ficam atrás de trabalho por todo o tempo. Entendeu? Então havia possibilidade de trabalho ali. Mas uma das preocupações dele era que ela não enfrentaria bêbados, zanzando, sem rumo, celebrando a colheita, e ladrões, como a gente viu a história do samaritano. Ela poderia também ser assaltada. E ele fala: fica aqui. E a outra possibilidade é: imagina ali aquela mulher levantar no meio dali e sair, as pessoas verem aquela mulher no meio. E olhar e falar assim: Boaz está com a prostituta? Possibilidade. E ele era um homem respeitado. Boaz está com a prostituta, era uma possibilidade. Outra possibilidade: ele, sabendo que tem um resgatador, ele está querendo ter relação com ela aqui à noite, para depois o cara não resgatar ela. Você vê que a cabeça do cara foi longe. A preocupação dele era uma preocupação tanto física de Ruth, moral de Ruth e moral dele. Então ele fala para ela assim: fica aqui esperando. Ela não vai embora não. Ela não sei se ele pediu para continuar no pé dele ou não, não sei. Entendeu? Mas falou para ele ficar ali. Se outro parente abrisse mão do seu direito, ele resgataria. Mas imagina que o cara quisesse casar com ela. E aí ele já tivesse ficado com ela ali. Imagina ali o negócio, os caras puxavam a fecheira e matavam o outro. Então era sério. Ah, então ele também tinha esse tipo de preocupação. Verso 14. Ficou-se, pois, deitado aos seus pés. Olha, ele ficou pelos pés mesmo, hein? Ficou aquecendo o pé dele. Duro! Não sei se o pé dele tinha chulé ou não. Ficou-se, pois, deitado a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro. O que é conhecer um ao outro? Relação sexual. Tá? Ficou, pois, deitado a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque disse: não se saiba que veio mulher a ele. Tá? E aí a preocupação dela também é sair antes que todo acordasse. Então, quando estava, você falou que ficou lendo o livro de Jó lá, na madrugada lá, e parecia que estava acordado, ficando de manhã, né, vocês?
Uhum.
Então, ele está falando, tá falando que, quando ela percebeu que começou a dar sinais de claridade, que o dia estava nascendo, ela foi embora. É o quê? Para que não se saiba que veio mulher aí. Mulher não trabalhava ali. Então, ela estava preocupada também que houvesse todo esse clima, entendeu, de que ela poderia ser ou a prostituta, ou ela pudesse ir lá ou roubar, ou ela pudesse ir lá usurpar o direito de um outro resgatado, uma série de situações. Então ela, cedinho, ela vai embora. Disse mais Boaz, dizendo para ela: dá-me o manto que tem sobre ti e segura-o. Ela o segurou, e ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe pôs às costas. Então entrou ela na cidade. E aí o Boaz, além de ver que aquela mulher estava saindo cedo, além de toda essa preocupação, ele falou assim: vou garantir mais um negócio. Se alguém, mesmo com todo esse cuidado nosso, vê-la saindo e ia falar uma coisa, eu vou dar um outro álibi para ela. Ele pegou uma parte da colheita e colocou no manto dela. Tipo, esse é o pagamento. Ela ficou trabalhando até tarde, e aí ficou como se fosse um pagamento. Só que essa quantidade de cereal que ele deu para ela aí, em torno de 26 a 43 quilos. Era coisa pra caramba. Eu sei que essa mulher pegou o manto dela, entendeu? E foi embora. Disse mais: dá-me o manto que tem sobre ti e segura. Ela o segurou e ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe pôs nas costas. E ela deve ter chegado bem torta lá, porque é peso pra caramba. Chegando ela em casa, verso 16, e chegando à casa da sua sogra, essa lhe disse: como se passaram as coisas? Olha que vergonha. Como se passaram as coisas, filha minha? E ela lhe contou tudo o que aquele homem tinha feito. E aí, houve a separação, digamos assim, desses dois. E ela chegando lá na casa, a Noemi, que não deve nem ter dormido, esperando a curiosidade que iria acontecer. Filha minha, o que aconteceu? E aí ela fala, ela conta resumidamente, não vou contar toda a história não, porque está inserido no texto. Ela, teoricamente, ela contou tudo o que aconteceu. Eu cheguei lá, entendeu? Fiquei escondidinho, o cara trabalhou, tal, comeu, bebeu, resolveu todas as histórias de manhã sair. E ele falou para mim que vai resolver isso. Se o cara não quiser casar comigo, ele casa. Verso 17. Então disse ainda: essas 6 medidas de cevada ele me deu e me disse: não voltes para a tua sogra sem nada. Mais uma vez, ele está garantindo já a alimentação para aquelas duas mulheres o tempo que ainda fosse decorrer. Verso 18. Então me disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver esse caso ainda hoje. Não, também não está explícito, mas provavelmente curte, ficou que nem aquelas barata tudo lá, será que vai? Será que ele vai casar? Será que é o cara? Quem que é o outro resgatador? E não sei o que, ela deve ter ficado nervosa, né? O que aconteceu? Será que ele viu? E aí, Noemi fala assim: calma, filha, calma, espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas. Porque aquele homem, pelo que você me contou, aquele homem não vai descansar enquanto não resolver, e vai ser hoje. Pode ficar tranquilo. Esse homem, ele ficou interessado por você, entendeu? A gente tem todo um histórico do capítulo 2, do que aconteceu. Esse homem não está fazendo isso só porque você é mais um rostinho bonito, não. Está interessado e está afim. Noemi, novamente, tem a palavra final. Ela ordenou a Ruth: acalma o seu coração. Quase que ela cita um salmo, né? Acalma o seu coração. Assim como o lavrador espera o produto da sua semeadura, assim Ruth deveria aguardar a colheita dos seus esforços. O comando das coisas agora descansava nas mãos de Boaz, e especialmente nas mãos de Deus. Havia certeza que Ruth em breve teria um esposo, ou um ou outro, alguém a casar com ela. Então estava tranquilo. Tá? Boaz não negaria um descanso a si mesmo até que ele resolvesse a situação. E aí a gente tem primeiro a oração de Noemi, lá no capítulo 1, verso 8 e 9, que ele está falando que eu desejo que você tenha um marido, uma pessoa que possa estar cuidando de você. Estava quase acontecendo. Ruth finalmente acharia o seu lugar de segurança do casamento. Segundo, a fome não seria problema. Toda vez que esse homem encontra essa mulher, ele manda 40 quilos de cereal. É comida para caramba. Então esse homem não vai deixar faltar comida para a gente, não. Fica tranquilo. Terceiro, a Ruth, ela como moabita, já não era mais olhada como moabita, ela era olhada como uma mulher virtuosa, ela já tinha sido considerada como serva, e ela estava cada vez mais próxima de ser considerada como uma israelita. Pela primeira vez, a perspectiva do vazio de Noemi, de ter perdido seu marido e seus filhos, ela parece que vai desaparecer. Deus desempenha seu trabalho, e uma coisa que a gente tinha falado agora no intervalo, Deus desempenha seu trabalho através de crentes que aproveitam oportunidades inesperadas, como sempre existe Deus. Mandato social. As coisas que aparecem para nós, elas têm a finalidade de que nós possamos executar os planos e os desígnios de Deus na terra, seja no âmbito da criação, seja no âmbito do nosso próximo, seja nós nos alinharmos com a vontade do nosso Deus. Amém?
Amém.
Glória a Deus.